As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Os concelhos de Abrantes, Mação e Serdoal centram as maiores preocupações para estes dias que se avizinham no que a incêndios diz respeito. Segundo os registros do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os três territórios estão em patamar máximo no que ao índice de risco diz respeito. Uma avaliação que poderá sofrer alguma alteração, é verdade, mas que obriga mesmo assim a cuidados redobrados, nomeadamente ao nível da proteção civil, sendo que, recorde-se, o uso de fogo em espaços rurais está proibido por lei. Ainda no que ao Médio Tejo diz respeito, concelhos como Tomar, Ferreira do Zêzere ou Constância estão com risco muito elevado, o segundo mais grave, numa escala de 5. Um jovem de 17 anos está a responder pela suposta autoria de homicídio qualificado na forma tentada, sendo que os factos dizem respeito ao dia 2 de março deste ano, numa discoteca em Ortiga, perto de Mação. O indivíduo em causa encontrava-se em prisão preventiva desde o início do mês de abril, na sequência da emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito pelo Ministério Público e subsequente apresentação a primeiro interrogatório judicial, do qual resultou a aplicação da referida medida de coação. Na acusação, deduzida pela 2ª Secção de Inquéritos do DIAP de Santarém, especializada em crimes violentos, foi realçada a perversidade da atuação do arguido, determinada por motivos fúteis, o que permitiu a invocação da variante qualificada do crime em causa. Recorde-se que a Procuradoria da Comarca de Leiria referiu que após uma discussão com outro indivíduo e quando os ânimos já estavam serenados, o arguido muniu-se de uma faca e cravou-a na zona esquerda do pescoço do ofendido, só não lhe tendo tirado a vida por mero acaso, por se tratar de uma zona vital do corpo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Maria João Moraes explicou os motivos pelos quais os pares, em especial os senhores, claro está, que carregaram os tabuleiros no cortejo principal, não retribuíram com aplausos. Os aplausos que recebiam dos milhares de pessoas espalhadas pelo percurso. Em entrevista à Hertz, a mordomo da festa dos tabuleiros referiu que está em causa uma componente tradicional e aproveitou a dica para abordar o desfile das coroas e pendões para referir que há muita gente que perde a noção e que pensa que as palmas são para ele. Mas não são, advertiu, justificando que quem pensa desta forma está no sítio errado.
Nós agradecemos com sorrisos a quem, à população que acolhe, o pendão e as coroas, porque elas não o podem fazer. E quem está de fora está a saudar os pendões e as coroas. Não é nós. Nós somos os que transportam os pendões e as coroas. E isso é fundamental que as pessoas não percam a noção. E há muita gente que perde a noção e que pensa que as palmas são para eles. Não são. São para os símbolos que nós levamos ali. E esses símbolos são existem há séculos. E são eles que são soldados. Não somos nós. Nós passamos. Nós estamos ali e o que nos transmitiram é que é isso mesmo. É aqueles símbolos. Estou-me a lembrar de um pedido do arquiteto Costa Rosa. Só me disse, só lhe peço uma coisa, não deixe que batam palmas. E eu disse, tem sido uma luta que nem imagina. Porque as pessoas depois dizem, ah, quem vai no cortejo são os vaidosos que não batem palmas. Não, as palmas não são para nós. Como quem me vem saudar e dar os parabéns pela festa, não é para mim. Eu só sou o rosto deste povo que fez a festa que fez. Nós só levamos. Eu recebo palmas quando levo a coroa do Espírito Santo, porque sou eu a portadora. Se for outra pessoa, ela é saudada da mesma maneira. Os símbolos são importantes. E quando alguém pensa que as palmas são para eles, então está no sítio errado, na hora errada e, na verdade, não tem muito cabimento ali.
Mas isso também serve para quem transporta os tabuleiros? Exceção feita das senhoras que, por razões óbvias, não
Sim,
podem bater palmas.
Foi uma das coisas que eu pedi, principalmente aos meninos. Sim, e vi isso no cortejos parciais, mas os cortejos parciais são mais informais. Daí eu ter dito e ter... E eles depois perguntaram-me, nem podemos gritar viva a festa? E eu disse, a festa faz-se no fim. A nossa festa faz-se no fim, quando chegarmos ali à zona do convento de São Francisco. São elas, são eles, é o tabuleiro que elas são fantásticos. têm todo o valor e são saudadas, não quem está a ver. Quem está a ver está ali porque quis vir, porque quis estar. Quem é que faz o esforço? Quem é que se preparou? Quem é que leva com orgulho aquilo que é o símbolo do nosso concelho? São elas e é o tabuleiro.
Várzea Grande e Alameda 1 de Março em Tomar vão ser palco para a instalação de postos de carregamento para veículos elétricos. Está em causa um processo previsto desde há algum tempo, mas que tem sido arrastado depois de um concurso que ficou deserto devido a dificuldades burocráticas, mas também porque a reabilitação da Várzea Grande está por concretizar. Apesar desta situação, é já possível fazer carregamentos de veículos elétricos no parque situado por detrás do edifício da Câmara Municipal e no parque subterrâneo do pavilhão, nestes casos apenas para quem dispõe de avença, como explicou recentemente na ERTE o vice-presidente do município nabantino, Hugo Cristóvão.
Os dois parques cobertos, portanto o parque atrás da Câmara e por baixo do pavilhão municipal, já permitimos o carregamento de municípios que tenham avença num ou no outro parque poderem carregar. Ainda não é o sistema, digamos, mais interessante, porque estamos a tentar precisamente colocar tomadas de carregamento rápido. Infelizmente houve um concurso que ficou deserto, portanto estamos a tentar resolver essa situação, mas para já, como digo, não sendo ainda as melhores condições, mas já permitimos isso, assim como está previsto, portanto também a instalação, também tem havido aí umas dificuldades, neste caso mais burocráticas também, nem alguns pontos da cidade, sendo que o primeiro que está previsto é precisamente na Alameda 1 de Março, e depois também na Várzea Grande, após a requalificação, mas o que estava previsto, que aliás já era suposto estar colocado, é precisamente na Alameda 1 de Março, mas tem de facto havido aí umas dificuldades burocráticas. Mas independentemente disso, porque isso obviamente é muito importante, portanto a rede de carregamento, especialmente para quem não viva numa vivenda ou num sítio onde possa, na sua própria casa, colocar em carregamento, a rede de carregamento é muito importante para que se torne mais fácil, que mais cidadãos possam realmente aderir a essa via. Agora, eu acho que, francamente, para a maioria dos cidadãos que fazem muitas vezes percursos de vá até 50 km por dia ou pouco mais que isso, se calhar o carro elétrico já é muito viável, até porque hoje qualquer, mesmo os mais baratos, têm autonomia pelo menos para 300, 400 km. E portanto, para quem tem uma utilização essencialmente urbana, ou em concelhos pequenos como é Tomar e praticamente só se desloca dentro do concelho, o carro elétrico obviamente já é uma boa solução. É verdade que ainda é eventualmente um bocadinho mais caro que o carro não elétrico, não é? Mas depois também se compensa, portanto, no combustível, não é? E também nos benefícios fiscais.
Também o vereador José Delgado se pronunciou na ERD sobre o assunto, lembrando que a energia utilizada nestes carregamentos é ainda produzida, na sua esmagadora maioria, com recurso ao petróleo, carvão e gás. Defendeu, por isso, que sejam utilizadas as coberturas dos edifícios camarários para a produção de energia solar.
Há um caminho que está a ser estudado, está aberto e alguns já avançaram com isso, que é utilizar as coberturas dos edifícios municipais para, através de energia solar, transformar a energia elétrica através do sistema fotovoltaico. E depois, os municípios terem os carros elétricos, por exemplo, estou a pensar no Estute, que vão abastecer com energia boa, que não polui, esses próprios automóveis. Portanto, os veículos, os carros de recolha de resíduos sólidos poderão eventualmente caminhar por aí, e nós, através da energia solar colocada, por exemplo, nos pavilhões, na FAI, vejam a FAI quanto é que dava de painéis solares para transformar a energia solar em energia elétrica. E aí iríamos carregar os carros e também, porque não, dar a oportunidade ao munícipe para também fazer carregamentos, que hoje o sistema de carregamento está a evoluir muito, já há carregamentos rápidos, que rapidamente as pessoas, portanto, vai haver a distribuição. Mas isto é uma das formas, é energia, criar energia elétrica sem ser poluente, através de energia solar. Este é o caminho, eliminando as centrais de carvão e de combustíveis fósseis em geral, de forma, e isto é um dos processos, não há outra forma. Hoje os edifícios, nós temos que planear os edifícios, projetar com energia solar, para que o próprio, as coisas fundamentais, pelo menos durante o dia, que o sistema de baterias ainda está, ainda falta evoluir muito, porque além de serem muito caras, a acumulação de energia ainda não é muito eficaz. Mas se for durante a exposição solar, já é uma redução soberba em termos de poupança de energia, por um lado, e de emissões de carbono, pelo outro. Portanto, é por aqui que nós temos de atacar.
A redação da ERTS recebeu uma carta anónima que denuncia um suposto descontentamento entre os bombeiros do entroncamento para com a respectiva associação humanitária, de tal forma que o texto em causa aponta mesmo para a demissão da direção presidida por José Salvado, que, recorde-se, foi reeleita em dezembro de 2017. A carta é apresentada como pertencendo a um grupo de bombeiros que não se identifica, com receio de retaliações por parte da direção da associação, acusado de se intrometer em assuntos que apenas dizem respeito ao comando e ao corpo de bombeiros. O texto alerta ainda para a eventual falta de socorro a que a população estará sujeita, isto porque a associação, acusam, colocou de parte o socorro, já que das 7 às 21 horas apenas garante 2 bombeiros assalariados para 21 mil habitantes, tendo a equipa de intervenção permanente de estar a assegurar outras emergências entre as 8 e as 17 horas. Este grupo confessa-se depois envergonhado, triste, e adverte que os bombeiros estão dispostos a outras formas de luta. A ERTS conseguiu, entretanto, obter uma reação de Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, que garantiu que a autarquia está a trabalhar em proximidade com a associação e o comando dos bombeiros para que não haja quebras na prestação de socorro.
As questões de cartas anónimas, eu, como disse, não comento e, portanto, não vou referir a elas. Relativamente à Associação Militar de Desenvolvimento do Grupamento. Nós, Câmara Municipal e a Associação e o Comando, temos trabalhado em íntima proximidade no sentido de garantir que não haja quebras nas operações de socorro quando necessárias, e isso está garantido. Naturalmente que também são os sócios da Associação Humanitária que determinam, que definem os órgãos estatutários, os órgãos sociais. Esses órgãos sociais têm ainda um mandato de mais cerca de um ano e meio e serão os associados a determinar o futuro da associação. Nós, Câmara, estamos atentos. Também é sabido de algumas situações pontuais de discordância relativamente à orientação da associação por parte do seu presidente, e que depois da intervenção pública que houve na Assembleia Municipal, eu próprio promovi uma reunião conjunta com todos os órgãos sociais da associação, em que ficou clarificado e demonstrado pelo responsável da contabilidade e da área financeira que não existe qualquer problema de natureza financeira ou de tesouraria nos bombeiros. As questões de pontualmente poder haver alguma situação, como referiu há pouco, que tem a ver com a organização interna, mas que nós estamos atentos e estamos a acompanhar também o comando, que tem feito um trabalho muito meritório e que consegue mobilizar todos os seus efetivos para podermos dar uma resposta capaz às necessidades da nossa cidade.
A nossa redação também falou com José Salvado, presidente da Associação Humanitária, que admitiu que há falta de pessoal na corporação, mas deixou claro que o socorro está garantido à população.
O socorro está sempre garantido no entroncamento, mas vai estar sempre garantido no entroncamento. Portanto, eu sei que há pessoas que não estão a ver as coisas no ângulo que deve ser visto. Inclusive, eu há poucas semanas fui até à Assembleia Municipal também garantir isto e pedir auxílio, mesmo a poder, porque neste momento temos falta de pessoal, temos muita falta de pessoal, mas dentro do pessoal que nós temos, nós garantimos, mas é que está mesmo garantido, inclusive até tem pessoal da minha direção que também vai fazer outro tipo de serviço para poder garantir o socorro à população do entroncamento.
Sente-se triste com estas considerações?
Sinto, porque eu tenho feito uma dedicação enorme a esta causa, a este corpo de bombeiros, à associação, principalmente à associação, porque o corpo de bombeiros sem a associação e a associação também sem o corpo de bombeiros também não é nada. Isto tem que ter um conjunto, uma união tem que existir, mas também que haver compreensão quando não temos as condições necessárias também para fazer isso. Estamos a lutar, estamos a fazer os possíveis e os impossíveis para meter mais pessoal, para tentar, o mais rápido possível, termos pelo menos mais 2 ou 3 pessoas para poder reforçar mais aquilo que está a ser feito a nível do socorro. Eu posso garantir enquanto eu estiver à frente dos destinos daquela casa. E faço com muito gosto e faço com muito orgulho. Eu fico triste, claro, fico triste quando as pessoas, e de certeza absoluta, quando estas cartas partem dos anónimos, é daqueles que fazem o mínimo dos mínimos por esta associação e por este Partido Bombeiros.
Está inaugurado o novo posto territorial de Alcanena da Guarda Nacional Republicana. Houve registro para uma sessão formal presidida pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, uma presença que confirma a importância desta obra para aquele concelho do Médio Tejo e, essencialmente, para os militares que prestam serviço na citada estrutura, eles que ficam agora com mais e melhores condições de trabalho, sempre em nome da segurança da comunidade onde estão inseridos. Está em causa, recorde-se, um processo que se arrasta desde há cerca de 20 anos e que só ficou desbloqueado há cerca de 2, 3 anos, com papel decisivo da autarquia, que cedeu o edifício à própria GNR. No período de intervenções, registro para as palavras do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, o Tenente-General Luís Botelho Miguel, que não deixou de agradecer o empenho do Executivo, liderado por Fernanda Aceiceira.
A inauguração de novas instalações territoriais e a entrega de viaturas ligeiras de proteção e socorro, quadro de fundo desta cerimónia, são uma evidência inequívoca do alargado espectro da Missão-Geral da Guarda, que partilha, apesar da diversidade e especialização associada, o permanente foco na promoção da segurança e bem-estar para todos, princípios que norteiam a nossa forma de estar e ser no dia-a-dia e que têm contribuído decisivamente para o reconhecimento de Portugal como um país seguro. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, temos bem presente a forma diligente e empenhada como o município que Vossa Excelência superiormente dirige tem sabido vencer os desafios assumidos, designadamente os associados à valorização do património económico, social e ambiental da região, reconhecida pela sua localização privilegiada na transição entre o litoral e o interior, entre o norte e o sul de Portugal. Assinalo com particular satisfação o empenho pessoal de Vossa Excelência e da autarquia para dotar os militares da Guarda com as infraestruturas que hoje formalmente inauguramos, mas também pela disponibilidade e pelo apoio postal ao longo dos anos, bem traduzido na celebração do protocolo de cedência de uma viatura ao posto territorial, a este posto territorial incluído nesta cerimónia.
Fernanda Aceiceira, precisamente, ela que é Presidente da Câmara de Alcanena, recordou então o percurso de 20 anos em torno deste processo.
Um percurso que durou mais de 20 anos. O primeiro protocolo foi assinado em 21 de outubro de 1998. Desde então, desde essa data, muitos foram os contactos, muitas foram as reuniões, muitas foram as insistências. O que é certo é que temos que reconhecer que foi com uma visita da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Onete, que eu quero aqui também saudar e agradecer todo o empenho, que, e não pôde estar infelizmente presente nesta cerimónia, que em fevereiro de 2016, quando visitou, podemos dizer neste dia, as antigas instalações do posto territorial da GNR, pôde efetivamente constatar a realidade que vínhamos a transmitir, que era um dos postos territoriais da Guarda Nacional Republicana que piores condições tinha na região e no país. Nessa visita fomos acompanhados também por deputados do nosso distrito e agradeço também na pessoa do deputado António Gameiro todo o empenho, todas as diligências e todo o interesse que também demonstrou para esta concretização. Desde então, realmente, até à presente data, nunca mais o processo parou. Houve oportunidade, posteriormente, no dia 28 de junho de 2017, até com o Sr. Tenente, o Sr. Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Luís Francisco Botelho Miguel, de assinarmos ambos um contrato de cooperação interadministrativo para esta instalação e no mesmo dia o município de Alcanena assinou também um contrato de comodato com a Guarda Nacional Republicana em que cedia este edifício adquirido à EDP por 250 mil euros.
Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, quis deixar claro que este dia é um dos exemplos de como o Estado cumpre o seu dever para com os portugueses, nomeadamente com os alquenenses, neste caso no reforço da segurança.
Este é um daqueles dias em que sentimos que estamos em Alcanena a cumprir o nosso dever para com os portugueses e a afirmar numa dimensão de proximidade, numa dimensão territorial, aquilo que é um dos principais desígnios da política pública que tem unido a comunidade nacional. Os portugueses perceberam claramente ao longo dos últimos anos que a segurança é um valor decisivo para a afirmação do Estado de Direito Democrático. A segurança é essencial não só numa dimensão técnico-policial, que a tem tão bem, mas enquanto elemento fundamental, antes de mais, para a defesa da qualidade de vida das populações, mas também para a atração de turistas, para a captação de investidores, para que Portugal seja um país atraente para estudantes, investigadores ou para aqueles que desejam aqui repousar ao longo dos últimos dias das suas vidas.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo efetuou no mês de junho o pagamento a fornecedores no montante a rondar os 5 milhões e 900 mil euros. A mais recente diminuição da dívida insere-se na estratégia de consolidação e controlo das contas do CHMT numa rigorosa gestão financeira que acompanha o acréscimo da atividade assistencial, o desenvolvimento e o investimento em novos equipamentos, refere esta estrutura em esclarecimento enviado para a ERTE. O mesmo texto cita Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração, que assegura que o montante da dívida está sob controlo, com mais atividade, mais investimento e o mais baixo volume de dívida dos últimos 10 anos. Assim, tendo por base os valores de encerramento do mês de maio e os valores provisórios de junho, o valor das dívidas totais teve uma variação de menos 5 milhões 402 mil euros, apresentando um total de 23 milhões 426 mil euros. A dívida vencida teve uma variação a rondar os 4 milhões de euros, estando a 18 milhões e 200 mil euros.
Rádio Hertz, informação.
O município de Ourém está a estudar a possibilidade de criar uma ecovia entre Ourém e Fátima, ligando as duas cidades do concelho, através de um percurso pedonal e ciclável, ao longo de cerca de quase 9 quilómetros. O projeto ainda não passa de um estudo preliminar, mas foram dados passos firmes em recente reunião do Executivo, através da aprovação do início dos procedimentos necessários para consolidar esta intenção. O traçado proposto assenta no aproveitamento de 6,7 quilómetros de caminhos já existentes, sendo complementado com a abertura e construção de novos caminhos ao longo de 2,2 quilómetros, prefazendo um percurso total de 8,9 quilómetros. Esta potencial ecovia terá início na Ponte dos Namorados, em Ourém, passa pela Capela de São Sebastião e pela Estrada da Alvega, terminando em Fátima, mais precisamente na Rua da Salgueira, em Moita Redonda, oferecendo aos utentes a oportunidade de desfrutar da beleza ambiental e paisagística proporcionada pelo curso de água e suas envolvências. E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.